Amém, irmãos. É muito bom estarmos juntos, porque aqui o Senhor ordena a sua bênção. Somos enriquecidos, já fomos enriquecidos. E o Senhor quer nos derramar mais, mais do seu amor sobre nós. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 6, 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Mais uma palavra, está em 1 Coríntios 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Até aqui, irmãos. Algo que o Senhor tem falado ao meu coração nesses dias, e que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é que o Senhor está nos despertando para que possamos ter uma visão renovada do seu fundamento, que é Cristo Jesus. Voltarmos aos princípios do Senhor na sua palavra. a conhecê-lo, sua pessoa, sua obra. Como nós precisamos nesses últimos dias, irmãos, que temos vivido dias difíceis, tribulosos, de aperto, conhecemos as glórias do Senhor. Em 1 Pedro, ele diz que nós somos sacerdote, nação santa. Falamos de adorar o Senhor aqui. Um povo escolhido para proclamar as virtudes daqueles que nos chamam, daquele que nos chamou, das trevas para a sua luz. O Senhor quer resgatar essas virtudes, essas verdades que estão no Evangelho, em seu Filho, para que possamos ser testemunhas verdadeiras, cheias das realidades do Senhor nas nossas vidas. Não apenas de falarmos ou anunciarmos o Evangelho, é mais do que isso. É a expressão do seu próprio Filho. Como eu li aqui em Lucas 6:47, nós vemos ali duas casas sendo construídas. E casa refere-se a testemunho. Habitação refere-se à presença, moradia. Mas casa refere-se a testemunhos. E você vai ver duas formas de construção ali. As duas eram casas. Porém, uma era construída sobre a rocha e a outra na superfície. Mas é interessante e que nós vemos dois pares de elementos, dois grupos de elementos ali. Pedras preciosas, ouro, prata, pedras preciosas, é o primeiro grupo. O segundo, madeira, palha e feno. O que se refere a esses elementos? Pedras preciosas, você pode observar que dá no subsolo. Você precisa cavar para encontrar. Você precisa garimpar. Porque ele falou, temos que cavar, profunda vala. Para encontrá-la. Dedicação, devoção, amor, paixão em buscar essas pedras. Sabe onde que nós encontramos essas pedras? Lá em Apocalipse 21:19. Você vai ver a Nova Jerusalém. E você vai ver as pedras, essas mesmas pedras lá. Que são da natureza divina. Que faz parte do fundamento que é Cristo. Em outro lugar, você vai ver essas pedras. Sabe onde? No éfode do sacerdote. Quando ele entrava no santo lugar para fazer o seu serviço, ele vestia essa vestimenta. Nós falamos de adoração. E adoração significa serviço. Serviço. O serviço sacerdotal. Mas era um serviço que não poderia ser feito de qualquer forma. O sacerdote, para ser um sacerdote, ele era ungido, na sua ponta da sua orelha direita, seu polegar da mão direita e seu dedão do pé direito. O que significa isso? Devoção em ouvir o Senhor. Devoção em pegar naquilo que é do Senhor. E andar naquilo que o Senhor nos chama para andar. Então você percebe que não é de qualquer forma que nós seremos uma boa testemunha. Nós precisamos ter devoção em buscar esses tesouros escondidos em Cristo. Sermos consagrados a Ele. Consagrado significa unido ao sagrado. Hebreus capítulo 2, verso 1, ele diz assim: agarremos firmemente as palavras ouvidas, para que nunca nos desviemos delas. É possível desvio? Me parece que sim. caso não nos agarremos. E o que era agarrar? Significa se misturar, entranhar profundamente as palavras ouvidas. E como nós temos ouvido, irmãos, tantas palavras nesses últimos dias, não é verdade? Temos ouvido, irmão, palavras tremendas de Deus. E que nós precisamos atentar diligentemente, observar detalhadamente, não é apenas ler as Escrituras, mas contemplar as Escrituras. É observar, escrutinar detalhadamente cada palavra, cada verso, para que elas comecem a fazer sentido, para que o Espírito Santo lá no nosso coração transforme em palavras entendidas e jogue na nossa mente. É assim que funciona. O Espírito Santo está dentro de nós. E quando nós lemos a palavra de Deus, é Ele que vai transformar essa palavra e trazer na nossa mente para que a gente entenda. Mas é impossível se nós não nos dedicarmos a isso. É impossível. Nós precisamos nos empenhar intensamente e profundamente na devoção para conhecê-lo. Para que nós tenhamos um amor intenso por essa relação íntima. Nos submeter à liderança do Espírito Santo, para que Ele fale aos nossos corações e essas realidades então possam ser visíveis nas nossas vidas. Para que possamos crescer, desenvolver maturidade com esse conteúdo e esse depósito, a fim de que, sejamos verdadeiras testemunhas. Porque o que Deus procura nas verdadeiras testemunhas, sabe o que é? Somente aquilo que é do Filho dEle. Deus só tem um interesse quando Ele olha para nós: o Filho em nós. O que nós temos do Filho e o que nós não temos do Filho. Você, como eu li aqui, lá em Lucas, você vê que as duas casas vão ser construídas, mas ela vai passar por um teste de fogo. O que, você acha que vai sobrar? Aquilo que é pedra preciosa, que tem a ver com a realidade de Deus, de Cristo em nós? Ou aquelas palhas, madeiras, fenos, que representam o quê? Nada mais do que é da natureza humana. Madeira, palha e feno. É tudo que é da natureza humana. As nossas boas intenções, a nossa razão, os nossos planos, os nossos projetos, os nossos ministérios. Irmãos, tudo antes de ir para a tenda tem que passar pelo altar. E altar significa sacrifício, consagração, comunhão. Será que nós já temos consagrado tudo ao Senhor? Tudo que nós temos, que somos, que nós conhecemos de conhecimento humano, nós temos depositado naquele altar para ser queimado? Para que sobe só o que é de Cristo? Esse é no serviço do sacerdote. Sacrificar. Paulo diz assim: apresentei os vossos membros, os vossos corpos, como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. É serviço de quem? Sacerdote. É o sacerdote. Essa é a adoração que Deus procura, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Irmão, que o Senhor possa colocar esse ardente desejo em nosso coração, para agarrarmos essas verdades ouvidas durante todos esses dias e o que nós já temos ouvido. Palavras tremendas que nós possamos levar para casa, escrutinar, meditar, contemplar. Salmo 27:5. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. O quê? Que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias e contemplar a sua beleza e meditar no seu santo templo. Olha que coisa tremenda, irmãos. Quanto tempo? Por toda a vida. 24 horas por dia. Dedicação. Empenho em contemplar as belezas do Senhor. O Senhor nos chama para observar esta planta que Ele está edificando, desta casa, que é uma casa coletiva. Ainda que o Senhor trabalhe em nós de forma individual, pessoal, mas o Senhor, Ele tem o projeto para encher todas as coisas com Cristo e Cristo com todas as coisas. Significa que é tudo. E depende de mim e de você, do progresso que nós estamos fazendo nessas realidades. Porque sabe o que acontece, irmão? Você já percebeu que quando a gente está vivendo uma vida de comunhão, é bom estarmos na comunhão, não é? Porém, nós temos uma dificuldade muito grande nessa questão da comunhão. Se nós não estivermos crescendo nessa plenitude, se nós não estivermos falando a mesma língua, se nós não formos num só espírito, num só pensar, num só falar, em tudo, nós vamos falar muito de comunhão e nós vamos ter tanta divisão. Já percebeu isso? Você quer falar de comunhão? Você quer falar de divisão? Fale de comunhão. Você quer ter comunhão? Fale de Cristo. Você terá comunhão. Absorva Cristo. Aprenda a Cristo. Paulo diz assim: aprove a Deus aprender a Cristo em mim e expressá-lo. Aprove a Deus fazer assim. E eu tenho certeza que cada um de nós, o Senhor tem chamado a cada um de nós, irmãos, para ser cheio da plenitude de Cristo, para que essa plenitude cresça e seja vista por toda a terra. A palavra de Deus diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma lâmpada debaixo do alqueire, e nem debaixo da cama. Quando se acende uma lâmpada, se coloca no luzeiro, no velador, para que todos que entram na casa vejam a luz. O que ele está querendo dizer? Ou nós somos ou nós não somos. Não existe meio termo. É isso que ele está dizendo. Ninguém acende lâmpada para pôr debaixo da mesa, debaixo do alqueire, debaixo da cama. O Senhor não faz isso. Porque não tem, é incoerência. Ou nós somos lâmpada, somos visto, estamos dando testemunho dessas realidades. Ou nós não somos. O que significa alqueire? Sabe o que significa alqueire? Antigamente se usava um padrão de medida para grãos. E eles mediam nesse alqueire. Chegava lá o judeu e falou: me dá um alqueire de trigo aí. Pegava lá uma cesta de medir e colocava o alqueire dentro. O que significa essa figura no espiritual? Significa se nós estivermos envolvidos com as nossas coisas, o nosso comércio, o nosso trabalho. Ele está falando de grão, ele está falando de comércio, está falando de lucro, está falando de coisas que nós estamos envolvidos no dia a dia, nosso trabalho. Nossos negócios, nossa loja, nossa, essas coisas, é coisa comercial. E quanto isso tem tomado o nosso tempo, irmão, no lugar daquilo que é vida, que é pão da palavra de Deus? Será que nós não temos que levar para o altar o nosso trabalho, o nosso negócio? Será que nós não temos que levar para o nosso altar e ser queimado a nossa faculdade? É isso que o Senhor está nos chamando, irmão, nesses dias. Você lembra que lá no sacerdócio, além do serviço, você sabe que foi feito duas trombetas de prata. E o sacerdote é que dava o toque lá, né? Para que o povo pudesse saber o que ia acontecer. Guerra, vamos levantar acampamento. Era o sacerdote. Agora, se o sacerdote não está buscando discernimento daquilo que Deus está fazendo, como nós vamos apresentar os nossos serviços. Se a trombeta der sonido incerto, aí completa. Está entendendo, irmãos? Irmãos, nós precisamos estar sintonizados com aquilo que Deus está fazendo hoje. Porque se hoje ouvirdes a vossa voz, não endureçais o vosso coração como no, na provação. Alerta para nós. Para cada um de nós, irmão. Porque o que acontece quando o nosso coração não está devotado a Deus? A primeira coisa é a negligência. Negligência por quê? Muitas vezes nós ouvimos sempre a mesma palavra, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. É uma verdade absoluta. Mas se nós não meditarmos nessa palavra, não escrutarmos em cima dela, não meditarmos, não buscarmos, sabe o que ela vai acontecer? Ela é banalizada. Nós tratamos ela como de novo. Perdemos a sensibilidade. Porque nós não estamos avançando em profundidade nessa palavra. Nós ouvimos de novo. Ficamos na superfície. Lembra da casa, da superfície da terra? Se nós não estamos cavando profunda vala na palavra de Deus, descobrindo os segredos de Deus nela, irmão, nós estaremos na superfície. Estagnação na vida cristã. Não avanço. Ou nós estamos cavando, buscando realidades espirituais. Cristo está crescendo em mim para que eu diminua. Só uma forma de eu diminuir é que eu busque o Senhor, a fim de que eu alcance todas essas preciosidades e que ela cresça em mim e eu diminua. Só a única forma de eu diminuir. Ou então eu estarei governando a minha vida. É aquela casa que está em cima do terreno plano, sem nenhum alicerce. O Senhor procura verdadeiras testemunhas. Porque as verdadeiras testemunhas que estão fincadas sobre esta rocha, lá no profundo do nosso ser, que está lá no nosso íntimo, no nosso espírito, e que nós precisamos cavar as nossas almas para alcançá-la. Isso não acontece, irmão, automático. Não acontece. Eu louvo ao Senhor, irmãos, porque eu trabalhava muito. Eu era muito dedicado ao meu trabalho. Minha esposa me conhece. Eu vestia camisa. E hoje o Senhor tem me dado tempo. Compartilhei com alguns irmãos. Eu quero ser fiel e honrar a Deus naquilo que o Senhor tem colocado na minha mão. Sabe o que Ele me deu? Tempo. E poucos aqui têm. Deus tem me dado tempo, irmãos. Eu tenho chorado na presença do Senhor. É com temor que eu estou aqui. Falei, Senhor, não tenho nada. Não tenho nada. Conduz minha vida. Eu digo, eu posso dizer para vocês como Paulo. Eu fui ter com vocês, não foi com palavras persuasivas. Foi poder de Deus. E meu assunto é Cristo Jesus e o crucificado. Esse tem que ser o nosso único assunto, irmãos. Onde nós estivermos, nas rodas que nós estamos assentados. Muitas vezes nós estamos sentados com gente conhecida. Estão falando de moda, estão falando de política, estão falando de comida. Nós precisamos, irmãos, ouvir do Senhor, comer do Senhor, andar com o Senhor, dormir com o Senhor, caminhar com o Senhor. Mas eu não consigo, irmão. Peça a Deus. Peça sabedoria a Deus, que Ele dá. E não vai negar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nesses dias. Que o Senhor possa nos levantar com verdadeiras testemunhas e verdadeiros sacerdotes. Aqueles que estão na presença de Deus. Nós não precisamos muitas vezes falar. É só estar na presença do Senhor, contemplando a sua face, meditando no seu templo. Só isso. Vocês sabem, lá em Esdras 3, quem já passou por ali sabe, o que foi que o Esdras, quando saiu lá com aquele grupo para a reconstrução do templo, chegaram lá em Jerusalém para construir os muros da cidade e toda a cidade de Jerusalém que tinha sido devastada. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Sabe o que foi? Todo homem movido pelo Espírito Santo subiu com Esdras. Foi a primeira coisa. Qual foi a segunda coisa? Eles foram movidos pelo Espírito Santo. Não foram todos que saíram de lá. Foi um grupo, foi um remanescente. Você já percebeu que Deus sempre está trabalhando com remanescente? É incrível, né? Remanescente. É sempre o remanescente. Irmãos, eu quero fazer parte desse grupo. Você quer fazer? Você quer remanescente, irmão? Ele não está falando de quantos são. Ele está querendo saber se você quer ser esse remanescente. Que está disponível a subir na cidade de Jerusalém e reconstruir seus muros. Como que estão os nossos muros? Será que nós não temos que reconstruir nada? Sabe só a segunda coisa que aconteceu lá em Esdras? O que eles fizeram? Isso mesmo, reconstruíram o altar e ofereceram um sacrifício. A cidade devastada, e eles reconstruíram o altar. Você percebe que a primeira coisa antes de qualquer reconstrução, de qualquer construção, é construção? O altar. Irmão, será que nós não precisamos reconstruir também o altar? Ouvir o Espírito Santo, o que o Espírito Santo tem falado aos nossos corações nesse dia? Será que nós estamos disponíveis, Senhor? Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, está aqui, Senhor. É teu. E consagrar ao Senhor? O Senhor nos chama para a primeira coisa, irmão: consagração. Reconstruímos o altar nas nossas vidas. Uma casa, como nós já vimos, uma casa construída com aquelas pedras preciosas, que simboliza as virtudes de Cristo, sua natureza, ela não se abala facilmente. Vieram as tormentas, vieram os rios, vieram os ventos, as chuvas bateram contra aquela casa. Nada o moveu, nada moveu do lugar. Uma verdadeira testemunha, irmãos, uma verdadeira testemunha, ela tem descanso, sabia? Uma verdadeira testemunha descansa nesses alicerces, irmão, não sai de lá, ele contempla aquele que é desde o princípio, ele contempla. Como nós temos muita dificuldade em descansar. Vivemos uma vida ansiosa. A nossa vida de realidade espiritual está diretamente relacionada ao quanto nós temos vivido com Deus e quanto nós estamos de ansiedade, digamos assim. Está relacionada, proporcionadamente relacionada. Quanto mais de Deus nós temos, mais de Deus descansamos e menos ansiedade. Ou o contrário. Precisamos avaliar o quanto do Senhor nós temos, até onde nós chegamos. O povo lá no deserto viu por 40 anos os milagres de Deus. Eles viram os milagres de Deus. Foram participantes, O Senhor os livrou lá do Egito, com mão forte, braço estendido. Passaram pelo batismo das águas, pelo Mar Vermelho. Lá no deserto, comeram do pão, beberam da água. A água que saiu da pedra, que era Cristo, que os acompanhava. Mas o que, que diz a palavra? Para nada foi aproveitado. Porque não se uniu com a fé. Todos ficaram prostrados no deserto. Nós corremos risco. Coração dividido é outro risco que nós temos. Eu falei de uma casa que é construída sobre areia, sobre a superfície da terra. Mas nós corremos um outro problema. Coração dividido. Quando nós estemos, queremos o Senhor, mas queremos também outra coisa. Se você olhar a parábola do semeador, você vai lá em Lucas 8, o Senhor fala que o semeador saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte sobre as pedras, outra sobre os espinhos, e outra no terreno bom e fértil. Se você olhar lá nessa parábola, você vai ver algo comum lá. O que, que é? Ouvindo a palavra, nos quatro. Ouvindo. Se você descer um pouquinho mais nesses versos aí, você vai ver assim: veja como ouvir. O problema não é ouvir, é como ouvimos. Como ouvimos? Com a terra à beira do caminho, com uma terra cheia de pedregulhos, uma terra cheia de espinhos, ou como uma terra boa? Como nós temos ouvido? A palavra de Deus diz que casa dividida não subsiste. Não adianta eu caminhar com Deus e levar pedra junto. Não adianta eu caminhar com Deus e levar os espinhos junto. E não adianta também deixar a palavra à beira do caminho. Vêm as aves do céu e as roubam. Sabe o que significa isso? Desprezo e indiferença pela palavra de Deus. Ela caiu na beira do caminho, mas ficou na superfície. Indiferença. Sabe o que nós precisamos, irmãos, para que essa palavra seja fértil em nós? Quando você planta uma semente, o que você faz? Você abre sulcos. Sabe o que nós precisamos? Além da palavra? Segunda coisa, ação da cruz em nossas vidas, abrindo sulcos para que a semente penetre. Indiferença, eu não quero cruz. Semente na superfície. Ninguém planta semente na superfície. Abre sulcos. Ação da cruz nas nossas vidas. Foi o que o povo lá no deserto não quis. Não quis ação da cruz. Ele queria o milagre, mas não queria o sacrifício. Não queria obediência. Foram desobedientes, incrédulos. E sabe o que aconteceu? Quando há essa superficialidade da palavra de Deus, como houve lá no deserto, aconteceu uma coisa muito, muito interessante lá. Você vai ver que os povos ao redor influenciaram o povo de Israel. E eles foram contaminados. Sabe qual foi o primeiro Deus que eles serviram de idolatria lá no deserto? Chama-se Baal Peor. Sabe o que é esse Baal Peor? Deus da fertilidade, da sexualidade, da prostituição, do adultério. Veja lá, significado. É isso que acontece quando nós caminhamos com dois corações, indiferença com as coisas de Deus. Quer um exemplo? Vou dar dois. Esaú. profanou as coisas sagradas de Deus. Para que me serve essa primogenitura? Estou morrendo da fome, me dá esse prato de comida. A sexualidade está ligada diretamente a essa questão. Por quê? Tem a ver com prazer. Quer ver outro exemplo? Sansão. O que aconteceu com ele? Por causa de um prazer carnal, entregou a sua consagração. Que consagração? Cabelo. Cabelo na Bíblia é consagração. Cortou o cabelo, perdeu a consagração. Logo em seguida, o que aconteceu? Perdeu a visão. Ficou cego. Perdeu a visão. O que mais? Terceira coisa, foi amarrado no moinho e virava que nem animal. Sem propósito, sem direção. Percebe como as coisas vão acontecendo? Por causa de um coração dividido, superficialidade, sua casa em cima da terra. Não precisa fazer coluna, não. Olha que casa bonita. Esses dias eu fui na... Nós tivemos 10 dias aqui na Barra do Sul. Foi uma maravilha, foi uma benção de Deus. Recebemos irmãos lá e ficamos o dia inteiro conversando, anoiteceu, sobre a palavra de Deus. Interessante que eu comecei a andar por lá, né? Você, quem conhece Barra do Sul sabe. Está andando ali na beira da praia, você vai ver várias residências ali. Que o mar chegou, puxou a areia e ficou lá as estacas. Algumas até racharam e caíram, metade, ficaram uma parede desmoronada. Outras tinham trincas. Outras estavam depredadas. Foi o mar, maresia, né? Vai corroendo, você não percebe. Ela devagar, aquela coisa. Não é assim. A hora que você vê, você fica um ano sem ir lá na tua casa da praia, e chega agora no verão e vai lá para você ver a sua casa. Aquelas ferrugem do prego estão escorrendo para a parede, assim, ó. Assim é a nossa casa, quando nós negligenciamos, nós somos irresponsáveis com a graça de Deus. A graça de Deus trabalha com a nossa responsabilidade. Você recebe aquilo lá, você responde. Responde o que Deus está falando no seu coração agora aí. Irmão, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provação. Irmão, o engano é muito sutil. Quando nós vemos igual a casa da praia, chega lá, nossa, minha casa, tinha uma casa aqui, ó. O vento levou, né? Vamos atentar para isso, irmãos. Um coração dividido está vulnerável aos enganos, à desobediência, à incredulidade. Em consequência disso, coração endurecido. O desvio da verdade e afastamento de Deus. É progressivo. Um coração dividido leva à profanação das coisas sagradas, como eu acabei de citar. É levado por ventos de doutrinas. Todo vento de doutrina. Perdeu a consagração, perdeu a visão, perdeu a audição. Para onde eu vou? Qualquer lado é lado, não é? Foi o que o povo fez. Bom, fazemos um bezerro de ouro aqui. Não sabemos desse Moisés, o que aconteceu com ele lá. Faz um bezerro de ouro aí, Arão. Não precisando. A nossa tendência, mano, quando nós chegamos nesse ponto, sabe o que nós queremos? Nós queremos coisas palpáveis. Nós não queremos coisas espirituais. Nós queremos Deus palpável. Nós afastamos de Deus, perdemos a consagração, perdemos a visão, perdemos a audição, perdemos tudo. Então, cadê? Vamos fazer aí um bezerro, coisa que a gente pode ver, que a gente pode tocar. Irmãos, nós precisamos voltar às coisas espirituais. As verdades contidas na palavra de Deus sobre pessoa e obra do Senhor Jesus. Porque lembre-se, nós vamos passar pelo fogo. E aquilo que é de Cristo, fica. O que não é de Cristo, será queimado. Em Deuteronômio 8:1-3. Não precisam abrir. Vou resumir para os irmãos. Lá diz que Deus levou o povo para o deserto para uma coisa. Para conhecer o coração deles. Deus levou o povo para o deserto com um propósito. Conhecer os seus corações. Mas eu pergunto aos irmãos, Deus precisa conhecer o nosso coração? Será que Ele não conhece? Será que Ele não vê todas as coisas? Todas as coisas não estão patentes ao lado do Senhor? Estão. Quem deveria conhecer o coração? Isso mesmo, o povo. As provações são para que os nossos corações venham à tona, venham à luz, para nós conhecermos o nosso coração, nos arrependermos e voltarmos para o Senhor. E andarmos na sua luz. Esse é o propósito da provação. Porque vocês há de convir comigo. Sabe que se nós vivermos uma vida cristã achando que é só tribulação, eu vou falar uma coisa para vocês. Tribulação não salva ninguém, não melhora ninguém. Pelo contrário, tem muita gente que passa tribulação e fica pior do que é. É ou não é? Se tribulação fosse o resultado da salvação, salvasse alguém, não é? Então nós estávamos passando tribulação. Mas tribulação não salva ninguém, meu irmão. Mas acaba nos... ficando, muita gente acaba ficando pior do que é. Nós precisamos ter luz para ver a luz. A Bíblia diz que o povo que andava nas trevas viu grande luz. Em outro ele diz assim, que eles amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas armas eram más. Quem que ama a obra má? Fala para mim. Quem faz uma coisa ruim e diz que ama aquilo? Ninguém, né? A gente faz coisas que nos agrada. E a gente se apega a elas. Então para nós aquilo é bom. Mas Deus está dizendo que isso é ruim. Está dizendo que esse tipo de coisa é ruim. Eles amaram mais isso do que a luz. Irmão, cegueira espiritual. Eles não tinham olhos para ver as grandiosidades das riquezas espirituais em Cristo Jesus. Porque os olhos deles só estavam nas obras deles. Não estavam nas obras, na luz de Cristo. E disseram que a palavra de Deus diz que eles viram uma grande luz naquele lugar. Mas amaram mais as trevas. Se nós não nos apegarmos a essas riquezas espirituais, pode ter certeza, o nosso coração sempre vai nos arrastar para essas trevas. As nossas coisas, o nosso projeto, a nossa vida. Nós precisamos, irmão, desenvolver a nossa salvação. Paulo escreve a Timóteo dizendo assim, aplica-te a leitura, a piedade, toma posse da vida eterna. Fazendo isso, o que ia acontecer? Salvaria a sua própria alma e a quem te ouve. Primeiro salva a tua alma, depois quem te ouve. Percebe, irmão? E Timóteo já era um jovem, mas caminhando. Estava lá em Éfeso, ensinando pastores, mestres lá. Paulo mesmo diz, em Filipenses 3, ele diz assim, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, é esquecendo-me das coisas que para trás fica, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. É interessante que ninguém prossegue para o alvo sem deixar alguma coisa. Ele diz que primeiro ele deixa alguma coisa. Para conseguir prosseguir. Como é que ele deixa alguma coisa? Conhecendo uma outra mais superior. Eu conheço a Cristo, deixo coisas que é do meu coração para trás. E eu cresço nisso. Né? Isso é fé. Eu cresço naquilo que eu alcanço de Cristo, progredindo e aumentando cada vez mais. Eu posso dizer então nessa frase aqui, ó, nesse versículo, dizendo assim, sem Cristo é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam dele, creia que ele existe e pode dar mais de Cristo. Interessante. Você tem Cristo, você recebe mais Cristo. Mais Cristo, mais Cristo, mais Cristo, mais Cristo. Porque é necessário que nós tenhamos Cristo para aproximar dele. Porque é só o que ele vê em nós, Cristo Jesus. Só para encerrar, 21 e 26. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos do e propósito do coração. Irmão, é a única ferramenta. E essa palavra aqui, ele diz espada, mas não é espada, é cutelo. Cutelo é aquela faquinha que o sacerdote usa para destrinchar o sacrifício. É essa palavra aqui. Destrinchar a nossa vida. Ficar tudo à luz. Eu tenho ido para esse altar. O cutelo de Deus tem trabalhado na minha vida, que é a cruz. Tem trabalhado a fim de que tudo que eu tenho recebido tenha consagração ao Senhor. É oferecido para o Senhor. O Senhor quer despertar em nós, irmãos, essa consciência. Só mais um versículo. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que essa presente, no começo do verso do capítulo 1, ele diz: essa presente exortação se refere ao amor, que procede de uma consciência boa, um coração puro e uma fé não fingida. Coisas que alguns se desviaram e naufragaram na fé. Há um perigo grande de nós nos afastarmos. Se a nossa vida tem sido uma vida superficial, eu conclamo os irmãos. Coríntios capítulo 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e tome do pão e beba. Porque quem come indignamente, come, vou resumir, para sua própria condenação. Sabe o que é indignamente? Sabe a tradução dessa palavra, indignamente? Ou vamos fazer o contrário, dignamente. Algo digno. Sabe o que significa? Olha aí no dicionário, você vai entender. Significa ter a mesma essência. Significa, se você não discernir que você tem a mesma essência de Cristo, se você estiver comendo pão, está comendo para a sua própria condenação. É grave, não é? É grave. Quando estamos reunidos, nós precisamos ter cautela. E às vezes essa palavra, de tanto a gente ouvir ela, como eu falei, acaba se caindo na indiferença. Mas se você olhar o significado de cada uma delas, você vai ver como é grave. E é só olhar o histórico de Coríntios. 1 Coríntios capítulo 11, veja desde o início. E ele faz um elogio. Ó, vocês têm tudo, foi derramado graça sobre vocês, vocês são enriquecidos nos dons. O testemunho de Cristo é confirmado entre vós. Capítulo 1. Mas, lá no capítulo, no verso 10. Escutei que tem divisão entre vocês. E aí ele faz uma exortação a respeito daquilo. Os irmãos acham que eles estavam buscando essas riquezas espirituais? Eles dizem que foi depositado, estava ali. Mas eles deveriam o que fazer? Ser pessoas devotas e buscar aquilo que o Senhor tinha derramado sobre a igreja. Mas eles não buscavam. A divisão, eu sou de Paulo, sou de Pedro, e você vai ver várias outras coisas, inclusive pecados sexuais lá, a ponto do filho dormir com a mulher do pai dele, e outras coisas gravíssimas. Você acha que estavam observando tudo isso que foi depositado? Ele foi derramado sobre vocês, mas vocês não têm vivido de acordo, de forma digna, desta graça que foi derramada sobre vocês. Isso não tem se tornado essência na vida de vocês. A mesma essência dessa palavra. Vocês não estão vivendo essa mesma essência. Como nós precisamos, irmãos, que Deus possa nos guardar. E que Ele possa esclarecer em nossos corações tudo que nós já temos ouvido. O Senhor abençoe vocês. Nos abençoe. eu dependo de vocês, irmãos. E que o Senhor possa falar os nossos corações. Amém.